Dentro do número regimental de presenças, declaro aberta a sessão dia de hoje, 13 de agosto de 2020. Saúde a secretária da Câmara, Graciele, doutora Alexandre, da parte jurídica, secretária da mesa, colegas vereadoras e vereadores, sejam todos sempre bem-vindos. Iniciando os trabalhos, coloco para aprovação a ata da nossa última sessão, do dia 30 de julho de 2020. Coloque em votação, quem estiver a favor fique como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Como não temos correspondências, vamos para os comunicados. Grande expediente também, não temos inscrições. Vereador Rodrigo.
Saúdo o presidente, secretário da Câmara, secretário da mesa, colegas vereadores e vereadoras e nosso assessor jurídico. Neste meu espaço, eu queria comentar um pouco então sobre o projeto de lei 006 que eu protocolei ontem junto à secretária da Câmara, que fala então da nova, sobre uma possível então denominação de casarão de Pierre Porte. Até onde a gente conhece só como casa dos Porte, casarão Porte. E então, alguns dias atrás, eu fui procurado por uma munícipe e ela contou um pouco sobre essa história desde a construção da casa pelo seu Pedro Spier, e onde passaram duas a três gerações da família Spier, moraram até depois ser vendida junto com todo o comércio até a família Porte. E é bem interessante, pois é uma casa muito importante, casarão, pois lá é o comércio, vendiam de tudo. Ela até comentou comigo que vendiam roupas, tinha fábrica de queijos, tinha negociava madeiras, carnes, de tudo. Serviu como até salão de baile. E assim, também que foi a primeira central telefônica de Linha Nova. É algo muito, muito válido. Então, nada mais justo do que então colocar então a família Spier junto nessa denominação. Então, casarão Spier e Porte. Também queria então desejar então parabenizar a todos os educadores, os estudantes, os profissionais da saúde pela passagem dos seus dias. Eu vou complementar essa minha fala depois nas explicações pessoais. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, prosseguindo, vamos para a ordem do dia, onde nós temos o relatório da CPI, que foi instalada no mês de fevereiro. Então, peço para a secretária que faça a leitura do relatório.
Comissão Parlamentar de Inquérito, relator vereador Rodrigo Renan Kish. Relatório. No dia 13 de fevereiro de 2020, através de deliberação em sessão da Câmara de Vereadores de Linha Nova, foi determinada a abertura de comissão parlamentar de inquérito composta pelos vereadores Eloy Inácio Wolff, Everly Bierwinger, Marcelo Beck, Luana Laís Schuantes e Rodrigo Renan Kish. A finalidade desta comissão é de averiguar possível violação ao princípio constitucional da economicidade de contratação e possível descumprimento da Lei Municipal 914/2019, sobre a elaboração da prestação de contas da Administração Municipal de Linha Nova. Anexo à ata de instalação e o requerimento 001/2020. A comissão se reuniu no dia 20 de fevereiro de 2020, onde se realizou a primeira reunião ordinária, definindo-se como presidente o vereador Marcelo Beck e relator o vereador Rodrigo Renan Kish, bem como ficou fixado um cronograma de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e determinado a expedição de ofício para o Executivo Municipal solicitando documentos em relação ao fato a ser apurado. Foi encaminhado no dia 24 de fevereiro de 2020 um ofício ao Executivo Municipal, ofício número 009/2020, Os trabalhos dessa comissão foram suspensos em função do Covid-19 pelo presidente da Câmara de Vereadores, conforme os decretos 001-2020 e 002-2020, retornando somente após a devida autorização, conforme o decreto 003-2020. No dia 15 de junho de 2020, foi realizada a segunda reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores de Linha Nova para análise e discussão da resposta que veio do Executivo por meio do ofício 039-2020. Estavam anexados ao ofício a nota de empenho 3.379-2019, notas de empenho sobre a errata publicada, três orçamentos de empresas para a realização de serviços de busca de informações, elaboração de textos, revisão, diagramação, fotografias, tratamento de imagem, impressão colorida em papel couchê. O presidente determinou e orientou que todos os integrantes da comissão tivessem conhecimento dos documentos apresentados. O presidente solicitou que cada um dos participantes da Comissão Parlamentar de Inquérito expusesse suas respectivas colocações a respeito da documentação recebida. Nada mais a deliberar, a comissão decidiu pela elaboração e posterior apresentação de voto por parte do relator. Voto. Rodrigo Renan Kish, relator. Da possível violação ao princípio constitucional da economicidade de contratação, foi realizada a dispensa de licitação por se tratar de produto e serviço de pequeno valor, conforme a Lei nº 8.666, de 93. Foram apresentadas três propostas. Número 1. Editora Jornalística Bom Princípio Limitada, Jornal Primeira Hora, valor R$ 16.500. Empresa Jornalística de Vera Cruz Limitada, Jornal Arauto, valor R$ 17.350. Eco Regional Empreendimentos Jornalísticos Limitada, valor R$ 18.500. A empresa com a menor proposta foi a Editora Bom Princípio Limitada, no valor de R$ 16.500, que foi executante dos serviços de busca de informações, elaboração de textos, revisão, diagramação, fotografia, tratamento de imagens, impressão colorida em papel couchê. Existe um grande problema quando é colocado da possível violação ao princípio da economicidade de contratação, sendo que a Prefeitura Municipal seguiu à risca todo o processo legal de dispensa de licitação. Todo o processo de licitação encontra-se disponível no portal da Transparência, na barra do Licitacom, Prefeitura Municipal de Linha Nova, processo de dispensa 048-2019. Sobre as empresas constarem no cadastro da Prefeitura, não existe lei que determina exclusividade na participação de empresas com cadastro nos processos de licitação. Um município como Linha Nova oportuniza tanto as grandes como pequenas empresas da cidade, região e demais de participarem. Seria injusto uma empresa não participar só porque não consta num cadastro. A Prefeitura Municipal, em qualquer processo licitatório, sempre cumpre, respeita as leis e exige que as empresas estejam em dia com suas documentações sem terem algum problema. Da possível descumprimento da Lei Municipal 914-2019. A Lei nº 914-2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos valores gastos a título de propaganda e publicidade da administração pública municipal direta e indireta. O serviço prestado foi para o caderno de prestação de contas relativo aos anos de 2017, 2018 e 2019, que é obrigatoriedade do poder público conforme a Constituição Federal. É um direito do cidadão de colocar tudo o que foi e vem sendo realizado no município. O valor unitário do caderno de prestação de contas foi de R$ 13,75, sendo impressos 1.200 exemplares. O valor gasto no total para o serviço foi de R$ 16.500 e o empenho 3.379-2019 estava publicado no site da Prefeitura Municipal, lançado no portal da Transparência, o Licitacom. Necessário analisar todo o trabalho que foi realizado pela empresa, desde a busca de informações, elaboração de texto, revisão, diagramação, fotografias, tratamento de imagens, até a impressão colorida em papel couchê, que é um papel com qualidade muito superior a outros tipos de papéis. Importante salientar que o meio oficial de publicação de atos do Executivo Municipal é o site e o quadro mural da Prefeitura, conforme a Lei nº 781/2016. Sendo assim, a Lei nº 914/2019 foi atingida em sua totalidade, teve seu objetivo cumprido, pois todos os dados estavam acessíveis aos munícipes através dos meios oficiais. O Executivo emitiu mais 3 empenhos referentes à errata da prestação de contas, pois foi alegado que a administração municipal estaria escondendo os valores gastos. Isso foi um equívoco, pois a administração mostrou mais uma vez aos seus munícipes que é realizado um trabalho sério, eficiente e prestou as devidas contas. Portanto, concluindo o meu voto, encaminho a decisão no sentido de não ter ocorrido nenhuma irregularidade ou ilegalidade de violação ao princípio constitucional da economicidade de contratação da empresa e muito menos sobre o possível descumprimento da Lei Municipal nº 914/2019. Votação. Presidente, vereador Marcelo Beck, acompanha o voto do relator, vereador Rodrigo Renan Kisch. Vereador Eloy Wolff, acompanha o voto do relator, vereador Rodrigo Renan Kisch. Vereadora Luana Laís Schwantes, a vereadora não acompanha o voto do relator, vereador Rodrigo Renan Kisch. A vereadora considera que a comissão tratou como um simples pedido de informações, não houve investigação para fazer as averiguações se houveram ou não irregularidades e diverge do relatório. Vereadora Evelyn Bierwinger, a vereadora não acompanha o voto do relator, vereador Rodrigo Renan Kisch. A vereadora reitera os argumentos da vereadora Luana e afirma que algumas informações não foram esclarecidas, não concordando com o parecer do relator. Decisão. Por 3 votos a favor e 2 contra, este relatório foi aprovado. E a decisão é de não ter ocorrido nenhuma irregularidade ou ilegalidade de violação ao princípio constitucional da economicidade de contratação da empresa e muito menos sobre o possível descumprimento da Lei Municipal nº 914/2019. Observações. Seguem anexas ao relatório as atas das 3 reuniões da comissão de inquérito. As justificativas completas da votação e decisão constam na ata da Comissão de Inquérito 003/2020.
Obrigado, secretária. Então, a CPI foi instalada para averiguar possíveis descumprimentos da Lei 914/2019, possível violação a princípio constitucional e economicidade na contratação e elaboração do informativo de prestação de contas. Todos os vereadores tiveram acesso ao relatório, tiveram tempo hábil para analisar ele. Então, eu coloco o relatório em votação. Quem acompanha o voto do relator, Rodrigo, fique como está, caso contrário, se manifeste.
Questão de ordem, presidente. A gente solicitou há pouco, como qualquer voto que a gente tem aqui, a gente considera que tem o direito, talvez até a obrigação de defender o voto. Mas como o senhor não está abrindo espaço para tal, eu gostaria ao menos de solicitar, na qualidade de líder de bancada, que a secretária lesse os anexos que fazem parte do relatório, especificamente a ata, onde ali sim está manifestada a opinião mais clara, mais específica das vereadoras que não concordaram com a opinião no voto do relator.
Eu atendo o pedido da vereadora Beatriz. Então, por favor, secretária, faça a leitura da ata.
Ata número 003/2020 da Comissão de Inquérito. Aos 23 dias do mês de julho de 2020, às 12 horas, realizou-se a terceira reunião da Comissão de Inquérito. Estiveram presentes todos os membros: Eloy Inácio Wolff, Evelyn Bierwinger, Luana Laís Schwantes, Marcelo Beck e Rodrigo Renan Ki. O presidente Marcelo dá início à reunião colocando a ata da reunião passada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, Marcelo coloca o relatório em discussão e posterior votação. O vereador Eloy coloca que está a favor do relatório. A vereadora Luana diz, de forma geral, que dentro do trabalho enquanto vereadores que tange na questão de fiscalização, se tem vários instrumentos para fiscalizar os atos do executivo. Quando encaminharam o requerimento de uma comissão de inquérito, Luana diz que optaram por isso, pois julgaram que deveria ter uma investigação em cima do fato e acha que a comissão tratou esse pedido como um simples pedido de informações. Simplesmente foi pedido algumas coisas para a prefeitura, ela respondeu e acabou ali. Luana fala que não houve uma investigação para que pudessem fazer as averiguações se houve ou não irregularidade. Um dos questionamentos que fez em relação ao possível descumprimento da Lei Municipal 914/2019, Luana diz que o relator coloca que a Lei número 914/2019 foi atingida em sua totalidade, teve seu objetivo cumprido, pois todos os dados estavam acessíveis aos munícipes através dos meios oficiais. Se essa é a posição dele, por que depois do pedido da abertura da CPI foram gastos R$ 966 com publicações de erratas? Luana diz que se a própria administração trata como errata a questão de não ter colocado o valor e a tiragem em cima do material, é porque houve descumprimento da lei, portanto, acha que estão mesmo assumindo isso. A vereadora coloca que no relatório está se passando pano nisso, dizendo que está publicado no portal da transparência. E a Lei 914 não diz que o valor tem que estar lá, tem que estar no material. Com esse argumento, a vereadora diz que não, que já não concorda, acha que houve um equívoco posterior ao divulgar o valor. Se a posição é essa ou se não foram desperdiçados 900, se a posição é essa ou se não foram desperdiçados R$ 966, além do valor do material, que já é bastante elevado. Outra questão colocada, das três empresas não precisarem necessariamente constar no cadastro de fornecedores do município, Luana diz que consultou a relação de fornecedores no site, diz que o próprio relator assume, mas a única das três que participaram foi a vencedora. As outras duas nunca prestaram serviços para o município. Tudo bem que a lei pode não exigir, mas Luana acha estranho que as empresas regionais não tenham sido consultadas. Em algum momento, um vereador colocou na segunda reunião que as empresas foram consultadas, foram convidadas, mas não tiveram interesse em participar. Então, enquanto fiscalizadores, enquanto se estava na investigação, deveriam ter solicitado que provassem o contato que foi feito, em alguma forma de mostrar que realmente foram convidadas outras empresas. E que se tem grandes empresas na região, se elas realmente não tiveram contato ou não tiveram interesse, Luana acredita que a negativa delas deveria se fazer presente neste momento. Se não, soa muito estranho o relator dizer que dá oportunidade a outras grandes e pequenas empresas e escolher uma muito próxima e duas absolutamente distantes do nosso município. Esse é o segundo ponto em que Luana diz não concordar com o relator, porque acha que faltou investigações que deveriam ter sido apresentadas aqui. Por fim, Luana fala sobre os serviços contratados. Diz que o relator menciona que todo o trabalho que foi realizado pela empresa, desde a busca de informações, elaboração de textos, revisão, diagramação, fotografias, tratamento de imagens, até impressão colorida em papel couchê, que é um papel com qualidade muito superior a outros tipos de papéis, já que se está falando sobre uma possível violação do princípio da economicidade, Luana acha que seria importante perguntar para a administração se o município tem uma assessoria de imprensa. Por que se optou por contratar uma empresa para elaborar texto e revisá-los? Luana acredita que, considerando esse princípio, poderia ter optado apenas por contratar uma empresa que fizesse a edição e diagramação até a impressão. O resto poderia ter sido feito pela própria prefeitura. Considerando que temos um servidor com essas designações. Em seguida, Evelyn faz um complemento à fala da vereadora Luana em relação aos empenhos, após o pedido. Vale ressaltar que se havia a convicção de que se estava certo, porque essas publicações nos jornais, ela teve um valor gasto e é dinheiro nosso que foi gasto com essas publicações. Evelyn ainda diz que a partir do momento em que se fala em publicidade, entende que faz parte da prestação de contas de qualquer setor público. E volta a questionar de que forma se deu essa escolha, quem era o responsável por isso. Evelyn fala que são dúvidas que, com a documentação fornecida pela prefeitura, não foram esclarecidas. E sobre o material que a vereadora Luana está apresentando, com exceção da empresa vencedora, as outras até então não têm cadastro no nosso município. Evelyn questiona o porquê dessas duas e não de outras. Volta a ressaltar o porquê de não ter sido lhes apresentado que foi tentado contato com outras empresas através de e-mail, ligações ou de qualquer forma. Simplesmente não foram fornecidas essas informações. Em relação ao valor e princípio da economicidade, Evelyn diz que não se está dizendo que o que foi fornecido não é de bom material ou qualquer coisa do gênero, mas que se sabe que teriam alternativas mais baratas, porém essas informações foram cerceadas. Portanto, Evelyn diz que também não pode votar a favor ou concordar com o que consta no relatório. O presidente Marcelo diz que, respeitando todas as opiniões, o que os trouxe até essa comissão é a transparência. Se foi violada a Lei 914, para ele ficou muito claro que não se trata de propaganda e nem publicidade, e sim de um informativo. Sobre as questões, respeito às empresas que foram participantes, no seu entender, esse edital é lançado e as interessadas entram em contato com a prefeitura para prestar os seus serviços. Como já havia acontecido anteriormente na licitação da compra de um veículo, onde duas das três empresas participantes não compareceram. Pode ter acontecido isso também. Concluindo então, o presidente diz que concorda com o relator, sendo seu voto favorável ao relatório. Em seguida, o presidente coloca o relatório em votação, sendo que as vereadoras Evelyn Bierwinger e Luana Laís Schwantes votaram contra, e os vereadores Rodrigo Renan Kisch, Eloy Inácio Wolff e o presidente Marcelo Beck votaram a favor. Portanto, o relatório é aprovado por 3-2. O presidente declarou encerrada a reunião, encerrando os trabalhos da comissão de inquérito.
Obrigado, secretária. Coloco o relatório em votação. Quem acompanha o voto do vereador, o relator Rodrigo, fique como está. Caso contrário, se manifeste.
Em total, acordo com o voto das demais colegas.
O meu voto também vai ser a favor do relatório. Então, o relatório foi aprovado por 5-4. Prosseguindo, vamos às explicações pessoais. Conforme as inscrições, vereadora Luana.
Cumprimento, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossa secretária da Câmara. Acho que alguns devem estar acompanhando e o mês de agosto, em vários municípios, tem programação em homenagem ao Dia do Patrimônio. Então, em alguns municípios já tem uma programação o mês inteiro, Então, já faz alguns anos que cada ano se torna mais intensa essa questão de valorizar o patrimônio histórico, patrimônio cultural do nosso país, enfim, os municípios também já estão aderindo e fazendo programações. Acho que em Lianova falta bastante coisa nesse sentido ainda. Nós temos um patrimônio histórico riquíssimo, cultural também, toda a questão dos corais, da própria culinária. Falta bastante ainda a gente trabalhar em cima dessa questão, mas eu sempre acho que quem tem que puxar a frente e dar o exemplo é o poder público. A gente sabe que em 2015 o município de Lianova adquiriu uma edificação datada de 1867, que eu acho que é uma importância bem grande dentro assim, dessa questão do patrimônio histórico, que foi a Casa Clark. E são 5 anos já, quase 5 anos que ela foi comprada e não teve nenhum tipo de intervenção. Então a gente faz uma indicação aqui para que se procure viabilizar o restauro dela. E ao menos na época da compra se foi falado que o uso seria destinado para a Câmara de Vereadores. Como se sabe, nós estamos num espaço improvisado, já várias vezes requeremos melhorias. Até o presidente Jorge, quando assumiu no início do ano, nos prometeu alguma alteração. Não sei se teve, por conta da pandemia, teve algum efeito que a gente não conseguiu evoluir, mas eu vi que nosso contrato de aluguel foi renovado ao menos até dezembro. Então, pode não ser muito, acho que a entidade que aluga merece sim o valor, mas para a Câmara de Vereadores é um custo. Então, todos os meses são pagos R$380 para podermos utilizar esse espaço aqui, que, repito, não é o ideal, não é o que a gente deveria ter aqui, muito menos agora, nesse período que as pessoas não estão podendo participar. E já colocamos aqui, a gente sente falta sim de uma transmissão para o público, então realmente poder acompanhar os trabalhos e, como eu disse, não é viável instalar esse sistema num espaço alugado. Então é uma das indicações de uso, na época, como eu disse, foi falado que seria para isso, mas pode muito bem ser para outra finalidade. Mas eu acho bem importante que eu coloquei a nossa indicação de que sim, se viabiliza o restauro. A gente sabe que ela já apresenta problemas de edificação, as manutenções são realmente as mínimas, e quanto mais o tempo passa, mais ela vai se deteriorando e maior o prejuízo que a gente tem historicamente e também financeiramente. Quanto mais coisas estiverem estragando, mais caro vai custar para recuperar depois. E quem eu disse, tem também a questão da perda da arquitetônica, enfim, histórica dos elementos. Muitos quando se perdem, não é possível recuperar da mesma forma do que se a gente tenta se antever. Então a gente sabe que em breve deve estar entrando para a gente votar, né, a nossa lei de diretrizes para o ano que vem, mais para frente também o plano plurianual, então estaremos atentos e gostaríamos muito que essa obra, que eu julgo de extrema importância, constasse no plano e que realmente se organizasse, a administração se organizasse para disponibilizar os recursos e viabilizar, que não coloquei, a obra então de recuperação ou de restauro dessa edificação. Da minha parte era isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Boa noite, o vereador Rodrigo.
Deixei meu espaço, eu queria colocar aqui, muito boa também a indicação da vereadora Luana, juntamente com os colegas. É importante realmente, que também já foi algo que é conversado frequentemente com o prefeito, até já procuramos também deputados para tentarmos um recurso, né, para conseguir fazer essa restauração do casarão. Então eu gostaria, nesse espaço, então, parabenizar os educadores pela passagem do seu dia. Como todos sabem, além de vereador, também sou professor e tenho muito orgulho dessa profissão, de poder ajudar, educar, fazer a diferença na educação e também proporcionar um mundo melhor, um município melhor. Agora que é uma época de pandemia, todos sabem quanto é trabalhoso todos os profissionais da educação, pois são reuniões semanais, toda a preparação de aulas, atividades, são correções, além de formações e cursos que todo mundo está fazendo, e agora que principalmente a equipe diretiva já está se planejando para uma possível volta às aulas. Claro que a gente não é somente o professor que educa, mas também temos as equipes diretivas e pedagógicas, que são muito importantes. Mas acho que os principais educadores, sempre mais importantes, são os pais. Os são as famílias, eles sim merecem os parabéns. Que eles possam continuar incentivando e ajudando os filhos, né? Também vou parabenizar os estudantes pelo seu dia. É uma, realmente, por causa do Covid-19, estamos afastados, mas logo, logo estaremos de volta. Também parabenizar as equipes de saúde, que estão trabalhando duro, estão trabalhando bastante a luta do Covid, não só isso, mas as demais doenças também. Eu conversei de tardezinha com o secretário de obras, e ele me falou que a vereadora Evelyn não chegou a procurar ele para falar sobre as obras que não foram feitas, executadas ainda ou estão esperando. Não sei se de repente tu gostaria de compartilhar com a gente, para a gente trabalhar junto, trabalhar em equipe junto, para quanto antes essas pessoas serem atendidas, melhor. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que faz umas duas sessões, né, que a senhora comentou.
Nas minhas explicações pessoais, volto a falar.
Na área atrasada, né?
Agora é quando o Exato Bonner volta a falar sobre o assunto.
Tá bom. Não, é que realmente você tinha falado. Sim. E até agora, como não tinha procurado...
Faz duas sessões.
Isso, porque as pessoas então ficam esperando, daí também é chato, né? E o propósito de todos os vereadores é a gente trabalhar em equipe para tentar ajudar e auxiliar a população de Linha Nova. Da minha parte, seria isso.
Obrigado, vereador. Prosseguindo conforme as inscrições, nas explicações pessoais, vereadora Evelyn.
Bom, eu cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, assessor jurídico e secretária da Câmara. Respondendo então o questionamento do vereador Rodrigo, três desses munícipes, vereador, eles fizeram por conta própria, porque eles tinham certa urgência, como eu bem mencionei na sessão que eu trouxe o assunto à tona, e um ainda está no aguardo. Tá.
Mas eu acho que mesmo interessante, gente, de repente...
Eu acredito que não tenha a necessidade de divulgar nomes, como várias vezes já foi dito aqui nessa casa, que não gostaria de trazer nomes à toa. E eu não gostaria de ser interrompida enquanto da minha fala. Ademais, já que a preocupação é tanta, reitero, eu estava ali conversando com a vereadora Beatriz, de um pedido de ligação de água... foi feito já há muito tempo aqui, que até então não se tem nenhuma solução. Então, se puderem verificar isso também, que como bem dito, num primeiro momento, a água é um dos bens mais preciosos que nós temos e de extrema urgência e necessidade. Então, gostaria que de fato, já que tem esse contato direto, que se pudesse chegar e ser verificado, porque o pedido já foi feito há muito tempo. Ademais, em relação ao relatório, do qual sequer a gente teve espaço para justificar o voto, e aí eu volto novamente a falar que eu nunca vi um relatório ir para votação sem justificativa de voto, me parece muito estranho, mas também não me chama a atenção, porque não é de hoje que várias ações, quando ditas sobre a transparência, são reprovadas aqui nessa casa. E me questiono, desde a última sessão, principalmente, quando da questão das portarias que estão no mural e não no portal de transparência, por que sonegar esse tipo de informação? É ônus do cargo de um prefeito explicar os seus atos. É dever de nós, como vereadores, fiscalizar todo e qualquer ato do executivo. Mas, infelizmente, toda vez que a gente vem até nessa casa para trazer algo sobre a transparência, os projetos são reprovados. Fala-se tanto do interesse coletivo acima do pessoal, mas não é o que me parece aqui quando discutimos esse tipo de projeto. Volto a dizer da própria prestação de contas que nós hoje votamos o relatório. Pergunto para o vereador Marcelo do porquê de não investigar a prestação de contas. Tivemos o caso da CPI, onde também foi nos cerceado e ela simplesmente foi arquivada. É claro estar no nosso regimento. No exercício de suas atribuições, a comissão de inquérito determinará diligências, vai ouvir acusados, inferir testemunhas, requisitar informações, determinar perícias e tudo mais que se fizer necessário. Nós tivemos duas reuniões onde, em uma documentação fornecida pela prefeitura, foi o suficiente. Eram cinco vereadores. Se um tivesse dúvida, ele teria direito a toda e qualquer informação. É nosso poder investigar. Ninguém disse que estava certo ou que estava errado. Mas sequer nos foi oportunizada a oportunidade de ver se está certo ou está errado. Nem isso nós tivemos acesso. Então tem coisas que realmente me chamam a atenção. E já adianta, que eu já disse também nessa casa, nós temos a questão do lixo. Quando no primeiro momento eu pedi que os demais colegas também se atentassem a essa situação, mas na próxima sessão ela com certeza vai ser aqui discutida e com certeza é nossa obrigação investigar. Volto a dizer que ninguém tem o direito de tirar a liberdade de expressão, o direito ao contraditório, e continuo com a minha postura de elogiar quando é necessário e de corrigir quando é necessário também. E se tem algo que desde o primeiro dia que eu assumi nessa casa que eu falo, é da transparência. E quando se fala em poder público, a transparência está em primeiro lugar. Da minha parte é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais nada para hoje, declaro encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima, que se realizará no dia 27 de agosto, nesse mesmo horário e nesse mesmo local.